Olá, povo de Deus! Esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você.
Então é impossível alguém amadurecer espiritualmente sem ler a Bíblia. Ou para aqueles que não sabem ler, ouvir atentamente o que a Bíblia, o que a palavra de Deus ensina. Então ela é a palavra de Deus e uma das formas do Pai se comunicar com o ser humano, com os seus filhos especialmente. Ela é a autoridade máxima, o fundamento da nossa fé. A oração é o nosso canal de relacionamento direto com Deus. Por isso que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós vamos ouvir homens de Deus como Paulo pedindo oração e orando a Deus e suplicando a Deus e pedindo a Deus o entendimento, a compreensão da palavra do Senhor. Ou seja, o relacionamento com Deus é inseparável a essa busca da leitura, das escrituras e também a oração. Irmão, se você é daquele ou daqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, de fazer suas anotações, de fazer suas pesquisas, eu quero dizer para você uma coisa. A leitura da Bíblia, ela é diferenciado ou diferenciada desse estudo que você está fazendo. Você pode ter seus momentos de pesquisas, seus momentos de busca, né? Quando você está lendo algum outro artigo, um livro, alguma coisa, ou recebeu uma mensagem, você vai lá na Bíblia, você pega uma chave bíblica, beleza, isso é muito bom, isso é um estudo. Agora, nada poderá substituir diariamente o seu sentar em algum canto, na sua casa, e fazer aquela leitura desprovido de que você esteja ali agora pronto a preparar um estudo bíblico ou alguma coisa parecida. Esse é o alimento que vai te sustentar e é o que está faltando na vida de muitos crentes. Muitos só estão indo para a Bíblia para poder confirmar alguma coisa ou tirar uma dúvida, sabe, é como se fosse aquele mapa onde você se sente um pouco perdido, um pouco desiludido, um pouco entristecido, um pouco angustiado. É quase aquela caixinha antiga que o pessoal colocava, né? Vinha aqueles versículos isolados e tal, e as pessoas... E hoje é muito fácil você receber essas mensagens, né? De autoajuda no celular e tudo mais. Aí você chega no final do dia e diz, puxa, acho que eu já li a Bíblia, já li tanto versículo, irmão mandou um para mim, e peguei outro do grupo e tal, tal. E aí você vai deixando de lado essa leitura. E aí, meu irmão e minha irmã, o relacionamento com Deus é quebrado. E aí você deixa de crescer através dessa leitura diária que se deve fazer. Então, o hábito de orar, meus irmãos, é essencial para o crescimento cristão e permite que ele compreenda o propósito de Deus para a vida dele. Então, enquanto lemos a Bíblia, nós temos que estar ao mesmo tempo ali orando, suplicando a Deus para que a gente possa crescer no entendimento, na compreensão. Não é simplesmente aquele conhecer por conhecer, para que te dê respaldo em algum debate, em alguma discussão, e que você conhecendo mais, você vai silenciar aquela pessoa. Fuja disso, meu irmão. Leia a Bíblia para te alimentar, para te fortalecer, para gerar ânimo em você, para gerar prazer na adoração, para gerar prazer de estar na casa de Deus. Hoje as pessoas estão arrotando o conhecimento, ou seja, esse conhecimento mais ligado à sistematização das doutrinas, das teologias, das correntes. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em expor esse conhecimento do que realmente mostrar um viver de simplicidade, de humildade, de comunhão, de intimidade, de valorização do projeto de Deus, da obra de Deus, que... Diga-se de passagem, irmãos, algumas questões que estão acontecendo no meio do povo de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes até com muitos programas e mais programas. Às vezes Deus não tem muito a ver com isso ali. Sabe, parece que a gente não está focado em glorificar a Deus, parece que a gente não está focado em promover o reino de Deus. Então entenda, porém, meus irmãos, que a maturidade espiritual não é algo que se alcança pelo conhecimento teórico. Ela é fruto de um coração cheio de fome e sede de Deus. Ah, vamos ter um estudo profundo hoje, pastor. Ah, eu quero algo profundo. Ou seja, e aí você, é difícil até você compreender o nível de profundidade que essa pessoa está almejando chegar. que essa pessoa está almejando alcançar, porque na prática não há profundidade de nada. Ou seja, qualquer pisar no seu dedo machucado, em um sentimento seu, parece que todo conhecimento, toda experiência profunda cai por terra. Ou seja, há o conhecimento, mas não há realmente um relacionamento com Deus, mediante o que a palavra de Deus ensina. Porém, queridos, quando somos cristãos maduros, somos capazes de deixar a verdade, de deixar a vaidade, os ciúmes, a mentira, o egoísmo, a fofoca e outras criancices de lado, para dar espaço para que as características de Deus sejam expressas através da nossa vida. Eu vejo uma busca pelo conhecimento como parte teórico ou teórica da vida cristã, que é necessário em um certo ponto, porque também o povo, ele perece por falta de conhecimento. Então é necessário buscar sim o conhecimento, aquele conhecimento mesmo, né, para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos. Então é importante você ter uma sistematização da doutrina, do conhecimento. Sim, isso é muito importante. Mas quando você fica ligado apenas a isso, você pode se tornar um bom ortodoxo, certo? Um crente ali como, vamos imaginar assim, a igreja de Éfeso era uma igreja bastante ortodoxa, né? Uma igreja que examinava, uma igreja que reprovava os falsos ensinos, mas uma igreja que estava esfriando, estava perdendo. E Jesus diz: olha, tenho um porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Tu tens boas obras, sabe? Reprova determinados comportamentos, põe à prova aqueles que se dizem apóstolos, ou seja, estão seguros na doutrina, mas está faltando um relacionamento comigo, está faltando intimidade. Ou seja, sempre que imaginemos, eles sentavam para estudar ali a doutrina dos apóstolos e tudo mais, era somente focado em se autoproteger de possíveis doutrinas estranhas, o que não é errado de jeito nenhum, mas aquilo estava tornando eles simplesmente aqueles crentes focados somente naquilo, e faltava a sensibilidade, faltava aquele crescimento de comunhão, de intimidade para com o Senhor. Então essa busca focada somente nessa parte teórica, sabe, nessa questão da teologia, do estudo pelo estudo, ele pode gerar realmente muitos crentes soberbos também. Muitos crentes dono da verdade, sabe, fechado, sabe, ali, que não faça isso, não faça aquilo, e a gente vai perdendo a essência, e a gente vai morrendo. A alma vai perdendo aquela sensibilidade, aquele prazer, a gente não traz mais a memória, né, os bons relacionamentos, os bons encontros, aquela maravilha, né, de amanhecer o dia, ou de se preparar já no sábado, para estar na escola bíblica dominical, para estudar a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor, se preparar para esse momento, aquele deslocamento de casa para o templo, uma alegria, que coisa maravilhosa. Isso está se perdendo, irmãos. Porque isso está sendo substituído pelo meu aprofundamento dentro do meu nível que eu acho que eu cheguei. E aí eu estou tão profundo que eu não consigo mais estar numa escola bíblica dominical. Eu estou tão profundo que eu não consigo estar mais nesse ambiente de igreja local, porque eu tenho a internet para poder aguçar essa minha profundidade. Isso sim é que é profundo. Mas não sabe, irmãos, que estão perdendo a sua alma. Estão se afundando, na verdade, num esfriamento tão perigoso que essa profundidade vai dar muitas vezes no grande abismo. Então que se faça, meus irmãos, essa busca movido pela verdade em amor, ligado pelas juntas, né, como nós lemos, segundo a justa operação de cada parte, resultando no meio do corpo para sua edificação em amor. Se essa minha busca por conhecimento aguçado por essa corro de um lado, está tendo um congresso aqui na igreja A, está tendo um congresso na igreja B, ao que é o tema, e fica nessa correria, nessa loucura, e a igreja local sofrendo. Você acha que Deus está feliz com a atitude dos crentes com a igreja local? Deus poderia ter escrito uma carta só, né, para 7 igrejas, não é? Da Ásia, não é? Não, uma carta para cada igreja. Ou seja, as 7 igrejas ali era do Senhor Jesus Cristo, e ele conversa e ele pontua as obras, os problemas, as virtudes de cada uma daquelas igrejas. Ou seja, e aquelas igrejas, meus irmãos, se perderam na época porque eles perderam a visão da igreja local, da igreja, da visão congregacional. E hoje nós estamos vivendo esse movimento, aonde a igreja local está sendo desvalorizado, certo? Aonde os ministérios locais estão sendo desvalorizados, e a culpa é nossa. A culpa é de cada um de nós que estamos nos deixando levar por esse movimento que hoje a moda é diferente da moda de algum tempo atrás, né? Quem tem até 30 anos de crente sabe de alguns modismos que surgiram no meio do povo de Deus. Hoje os modismos é mais elitizado, os modismos é mais aceito do que os modismos do nosso tempo. Porque os modismos do meu tempo aqui na igreja que surgia, era fácil do pastor combater aqui de cima. E muitas vezes eu mesmo fui impactado com alguma exortação, com alguma repreensão que me embarrou naqueles modismos, naqueles movimentos que iam surgindo, né? Aquela busca, na época, né, por níveis mais profundos de espiritualidade, mas já naquele tempo, fazendo comparações com a igreja local, se deixando ser levado para algum movimento, hoje os níveis são mais elitizados e mais sustentados. Há uma teologia e há uma moda em cima dessa teologia. Há uma moda e a moda, novamente, nós somos tentados a absorver essa moda. E às vezes a gente vai perdendo aquela identidade, até mesmo se envergonhando de dizer que faz parte dessa corrente aqui. Desse, por quê? Porque essa corrente está fragilizada. Essa corrente teológica, esse pensamento teológico, ou até mesmo a denominação, ela está meio fragilizada. Por quê? Porque o que está em alta é essa moda aqui. É você dizer que é dessa ala, que é dessa corrente aqui. E aí as pessoas vão perdendo aos poucos sua identidade. Por quê? Porque elas estão sendo levadas por uma moda. Mas uma moda que tem conteúdo hoje. Uma moda que tem sustentação. Mas talvez tão perigosa, tão daninha, como era outras que fugiam, vamos dizer assim, do conteúdo. Por quê? Porque ambas prejudicam a igreja local. Ambas têm prejudicado o projeto da igreja, porque o projeto de Deus para a igreja, irmãos, não abre mão ele da igreja local. Nós temos uma convenção, nós temos uma denominação, né, estadual, nacional, e essa convenção trabalha sempre em parceria, sempre unida, mas cada qual fazendo esse trabalho na sua igreja local. Cada qual trabalhando, né, suas ofertas, seus ministérios, né, mesmo pertencendo a uma denominação. Ou seja, ninguém fica correndo daqui para outra porque estamos ligados a um mesmo programa, estamos ligados ao mesmo propósito, que é realmente levar o evangelho ao nosso estado, levar o evangelho à nossa nação, levar o evangelho até os confins da terra. Mas os modismos, eles têm realmente uma tendência de tirar pessoas da igreja local. E normalmente os modismos, eles acontecem fora da denominação, sempre assim. Tanto é que as pessoas que saem da denominação ou de uma igreja local não vão para a mesma denominação. Eles vão para outra denominação, porque existe algo que está lhe atraindo. E você tem observado, a maioria das pessoas que saíram aqui da igreja não foram para a nossa denominação, eu não conheço nenhuma. Nenhuma foi para a nossa denominação, ou seja, para a Convenção Batista Brasileira. Ou seja, porque em algum momento houve algo que está movimentando, que está contrariando a visão da Convenção Batista Brasileira, e isso está realmente gerando, de certa forma, algo que está no auge na internet. Eu não vou nem citar nome, porque eu não sou contra, necessariamente. Eu sou adepto dos pontos defendidos, mas é porque tem virado moda. E aí, quando vira moda, meu irmão, todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer usar aquela moda do momento, porque é bem visto, é bem visto. Então, nós aqui não nos denominamos, né? Aqui na Igreja Batista de Montes, aliás, nenhuma igreja batista da convenção, ela põe uma placa aqui, olha, nós somos calvinista, ou ela põe uma placa aqui, nós somos arminiano. Nenhuma. Igreja da denominação da convenção batista brasileira são batistas, com convicções batistas, conforme nós temos estudado na palavra de Deus. Mas hoje o que está na moda é sobretudo uma placa que tem aí bem alta, aonde há realmente o levante de crentes e se orgulham de se denominarem adepto dessa corrente aqui, o que é chique hoje. Há um tempo atrás não, viu? Um tempo atrás era outra placa, não era essa não. Essa estava bem sufocadazinha, mas a internet alavancou essa placa. E agora eles estão realmente sobrepondo as demais. Isso estou colocando apenas dois pontos, mas existem outras questões que não vêm ao caso aqui. Por isso, meus irmãos, que uma igreja, que uma forma infalível para nós desenvolvermos a nossa vida cristã, o nosso crescimento espiritual é estudando e aplicando as cartas escritas às igrejas, porque nelas estão condensados o modo de viver do crente, as correções, as exortações, às nossas vaidades, aos desvios, ao comportamento, às manifestações da nossa carne. Quando a gente lê Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, ou faz uma pergunta, ele questiona, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vêm? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E aí, queridos, as cartas, as igrejas atestam os frutos do Espírito em nossas vidas, ou reprova, se contrapondo com as obras da carne. Os nossos relacionamentos podem nos arrefecer ou nos aquecer. Por isso que é muito importante a forma como nós encaramos cada um deles. E aí Paulo diz no texto nosso, lá de Efésios, né, que nós lemos, devemos seguir a verdade em amor, crescendo em Cristo, que é o cabeça da igreja. Devemos ter sempre como meta, meus irmãos, a glória de Deus. Caso contrário, nos cansamos e nos entristecemos e entristecemos outros. O que nos fortalece é considerar o que Cristo fez e por que Ele fez. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Nós somos tentados a não sermos o que Cristo Jesus quer e nos capacita a ser. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não esqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Por isso, pensemos bem sobre a nossa realidade do nosso dia a dia. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre como aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E aí eu quero trazer para nós, nessa manhã, um texto, comungando com os que eu já coloquei, para a gente estar pensando nesse aprofundamento. E aí eu vou trazer algo bem simples, uma palavra bem simples, mas que diz respeito ao relacionamento real, do dia a dia, da vida, de uma igreja que Paulo escreveu, e que esta mesma carta, ela é direcionada para nós também hoje. Abra comigo a sua Bíblia, no texto que você gosta muito de ler, Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 8. Olha que coisa mais simples e mais profunda e mais necessária para a nossa vida, no nosso dia a dia de crescimento e de aprofundamento no nosso relacionamento com Deus, porque está ligado diretamente com o nosso relacionamento com o próximo. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, nesse texto existem muitos princípios que devemos aplicar em todo o tempo para que não percamos de vista as orientações que o Senhor traz para as nossas vidas. Um desses princípios podemos aprender pela afirmação de que a obediência traz proteção de Deus para as nossas vidas. Você tem lidado com as situações da vida em obediência à direção de Deus? A exortação de Paulo nos traz à memória que a presença de Jesus é tudo na vida humana. Vejamos alguns aspectos importantes para que nos aprofundemos na vida com Deus. Primeira coisa, observada nesse texto, bem simples, alegrai-vos no Senhor. Quais as suas lutas? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua batalha? Sabe, qual é a sua tentação? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, diz aí o versículo 4. Então preste bastante atenção na palavra revelada pelo apóstolo Paulo. Alegrem-se no Senhor, porque alegrar-se no Senhor... Por que alegrar-se no Senhor? Porque Ele é o Senhor e jamais nos desampara em nenhuma situação ou circunstância, né? Palavra do tipo que nós lemos ouvimos da boca do Senhor. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Que momento foi esse, irmãos? Um momento de angústia, um momento de luta, um momento de perda ali de Marta e Maria. Aquela luta, querendo que o seu irmão vivesse. E aí Deus havia dito antes para ela, ou através dos ensinamentos que ela tinha recebido antes, não naquele contexto. Jesus diz, não te disse eu? Que se você crê, você verás a glória de Deus? Não temas, crê somente. Pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei, nem te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias. Deus tornou-se presente em Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor. Se o Senhor não estiver com você, não se alegre. Mas se o Senhor está com você, independente das circunstâncias, alegre-se no Senhor. Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor, ou seja, alegrar-se no Senhor é a nossa força. Nós perdemos muito das nossas forças, meus irmãos, porque nós nos alegramos em muitas outras coisas que acontecem na nossa vida. É um bem que nós adquirimos, que nós compramos, que nós conquistamos, nós nos alegramos, ficamos entusiasmados, mas às vezes está acontecendo coisas tão extraordinárias em nossas vidas e nós não nos alegramos no Senhor. Ou seja, coisas espirituais que recebemos, uma palavra, uma exortação, uma correção, enfim, uma situação que Deus opera e deixa visível, mas parece que aquela alegria passa rápido, a gente não se alimenta daquilo, e Paulo está dizendo, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o que isso significa, irmãos? Significa que estar alegre no Senhor, mesmo nas piores circunstâncias, mesmo quando o vento é contrário, haverá sempre esperança, há sempre um escape, uma porta sempre vai se abrir quando nós nos alegramos no Senhor. E é lógico que essa exortação para que nós nos alegremos no Senhor, não é somente quando nós estamos tendo tudo a nosso favor, é quando realmente algo nos surpreende negativamente, uma doença, um problema, uma perda, algo que deixa a nossa mente meia perturbada, e aí Paulo diz, alegre-se no Senhor. É aquela confiança, meus irmãos, inexplicável, é aquela paz que excede todo entendimento, é você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas você realmente focar a sua vida no Senhor, porque a alegria do Senhor nos faz raciocinar melhor, decidir melhor e com mais segurança. Mas quando nós nos apavoramos, quando nós partimos para a agitação, que é o que acontece muitas vezes, quando nós recebemos algo inesperado, nós deixamos de tomar as melhores decisões, porque nós agimos pelo impulso, nós não agimos mediante aquele sentimento de alegria, de dependência do Senhor. Não podemos permitir, queridos, amarguras em nossas vidas, não temos motivo para amarguras, tristeza, de morte, de desistir. Desistir do quê? Desistir do quê? Como falar em abandonar os caminhos do Senhor? Tem pessoas que falam em abandonar, eu vou deixar, não está dando certo. Ou seja, havia um projeto dela, entre ela e Deus nesse relacionamento, que parece que Deus não cumpriu as metas que ela estabeleceu para Deus, então decidiu deixar Deus, decidiu deixar de andar com o Senhor. Ou seja, esse relacionamento, esse caminhar com Deus, não foi motivado por uma ação do Espírito Santo na sua vida, mediante o que ela aprendeu do Senhor na sua palavra. As circunstâncias da vida podem ser difíceis, sem esperança em vista, mas Deus está no controle. Para quem ama Jesus, há sempre esperança para o futuro. Lembre-se, a verdadeira alegria está em Deus. A sua vida tem alegria? Em um mundo cheio de problemas, sofrimento, estresse, essa é uma pergunta difícil. Como você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando em sua vida? Mas a Bíblia oferece uma alegria forte, que supera as tristezas da vida. Os israelitas estavam tristes. Todo o povo tinha se reunido para ouvir as Escrituras e os sacerdotes tinham explicado tudo que estava escrito na palavra de Deus. Agora eles estavam plenamente conscientes de seus pecados e estavam tristes por tudo que tinham feito. O pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia. Mas Neemias, líder do povo, tinha outra perspectiva. Nós devemos ter sempre uma boa perspectiva da vida, porque temos a vida de Jesus habitando em nós. Então, por isso que diante daquele momento de tristeza, por conta da palavra pregada e deles reconhecerem os seus pecados, Neemias diz, olha, chega, alegre-se, Deus perdoou os nossos pecados. A alegria do Senhor, ou seja, alegrar-se no Senhor é o que vai nos fortalecer, porque senão nós não conseguiríamos seguir em frente. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,13, não sejais como os demais que não têm esperança. Irmãos, o mundo não tem a esperança que nós temos, e nós não devemos ser como os demais, nós não devemos ser como o mundo, nós temos esperança sim, há uma viva esperança, há uma garantia, há uma promessa para os filhos de Deus. Deus estava trazendo o seu povo de volta a Israel, e agora estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém. Eles estavam recebendo uma nova oportunidade. Deus estava transformando a situação, construindo um povo dedicado a Ele, que conhecia a sua palavra. Esse não era um dia de tristeza pelo passado, mas de alegria pelo futuro. Então, quando Paulo diz, olha, alegrai-vos no Senhor, muitas vezes o que causa tristeza na gente é quando a gente pensa em alguma coisa e teme o futuro. Mas o que é que tem um futuro para mim? A Bíblia diz, eu bem sei os planos que eu tenho para vós. Eu bem sei qual é o futuro que eu tenho para você. Então, essa promessa daquilo que Deus já se antecipou para nós, porque a Bíblia se antecipa, Deus na sua soberania se antecipa o que tem reservado para a igreja. É verdade que até chegar à coroa, nós vamos passar por algumas situações difíceis, né? A Bíblia fala sobre perseguição, sobre sofrimento, mas alegrar-se no Senhor é que vai nos fortalecer. Sabendo que a vitória é certa, mas até chegar a esse topo final, então nós temos que manter, meus irmãos, o nosso crescimento no Senhor. E esse crescimento do Senhor é indispensável o nosso ajuntamento. É indispensável nós estarmos juntos. E para nós estarmos juntos e alegrando no Senhor e servindo ao Senhor, nós precisamos estarmos diariamente se alimentando da mesma palavra. Porque aí nós vamos ter motivação uns para os outros. A segunda reflexão no texto de Paulo é, não perca a oportunidade de ser amável em qualquer situação, está aí no versículo 5. Seja a vossa amabilidade ou moderação, equidade, conhecida de todos. Quando lidamos com a vida sem ser contaminado pela amargura, quando lidamos com os conflitos, sabendo que o Senhor está perto, as pessoas ao nosso redor podem perceber que verdadeiramente o Senhor está no controle de nossas vidas. Mas quando nós perdemos o controle, quando nós agimos por nós mesmos, então as pessoas começam a não dar credibilidade àquilo que nós pregamos, àquilo que nós cremos, porque nós negamos imediatamente com uma atitude, com uma dificuldade que enfrentamos. Às vezes estamos tão preocupados com o nosso bem-estar que esquecemos que a nossa volta tem muitos precisando estar bem e nós devemos promover esse bem-estar do outro. Quão difícil, meus irmãos, é salvar os outros, não é? Quando nós estamos procurando salvar a nós mesmos, quando nós estamos procurando salvar a nossa própria vida. Por isso que a missão da igreja é realmente uma missão árdua, mas ao mesmo tempo é uma missão segura, porque nós não estamos procurando salvar a nós mesmos, nós já fomos salvos pela graça. E aí quando nós trabalhamos no reino de Deus, quando nós emitimos as nossas forças, ou os nossos esforços para estar na casa de Deus, nós estamos batalhando pelos outros, porque verdadeiramente o Senhor já garantiu para nós. E a terceira reflexão, meus irmãos, dentro desse texto prático de Paulo, está no versículo 6, a ansiedade é a inimiga da nossa fé, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quarta-feira nós ouvimos aqui uma boa mensagem que o nosso irmão seminarista Edson trouxe sobre o perigo da ansiedade. Então a recomendação de Deus para nós é não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, você não precisa andar ansioso por coisa alguma, porque você tem um Senhor que você pode compartilhar das suas dores, das suas angústias. E para isso Deus estabeleceu a igreja também, para que nós pudéssemos assim estar orando pelos outros, socorrendo uns aos outros nas nossas lutas. Então, queridos, para vencer essa batalha, precisamos entender que não temos o controle sobre a ansiedade. Ela simplesmente invade o nosso coração e acaba nos tirando da presença de Deus. E aí começamos a correr achando que podemos vencer fazendo o que o nosso coração sugere. Porque diante da nossa ansiedade, que é uma preocupação antecipada, a gente vai muitas vezes atendendo às sugestões do nosso coração. E o nosso coração é enganoso e nem sempre ele sugere que a gente vá aos pés do Senhor. Nem sempre ele sugere que você espere, que você confie no Senhor. Mas Paulo está dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja a vossa vida, a vossa petição. Irmãos, isso gera crescimento espiritual. Isso gera aprofundamento. É quando você consegue canalizar suas dores, as suas tristezas, as suas aflições, a dor do outro, levando aos pés do Senhor Jesus em oração. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos invocar o nome do Senhor em conjunto com as Escrituras, orando as Escrituras, trazendo à nossa memória as Escrituras. Então, a recomendação que recebemos aqui nos leva a viver na presença de Deus. Veja como Paulo nos orienta. Ele fala aí sobre oração, súplica e gratidão. Ou seja, para você realmente, diante daquela tensão, da ansiedade, do problema, você suplica, você clama, mas ao mesmo tempo você, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor vai me dar a vitória, está difícil. E Deus realmente se alegra com as nossas orações, derramando-nos em alegria no Senhor. A oração nos aproxima de Deus, a súplica revela o nosso limite e nos leva a render-se completamente diante dele em gratidão. Revela conhecimento da misericórdia e da graça de Deus. É isso que nós estamos revelando para Deus, confessando para Deus quando diante de nossas lutas a gente vai aos seus pés. A gente está dizendo, Senhor, eu sou incapaz. Senhor, eu não tenho um direcionamento. Senhor, eu não sei como fazer, mas eu sei que Tu tens a direção. Eu sou dependente de Ti. Irmãos, isso alegra o coração de Deus. Jesus, em seu Sermão do Monte, tratou como nenhum outro sobre esse assunto. E Pedro aprendeu com ele quando disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Está lá em 1 Pedro 5:7. A ansiedade parece produzir algumas obras da carne que Pedro fala aqui nos versos anteriores a esse. Soberba, orgulho. E aí o irmão Edson colocou quarta-feira, né, no texto lá de Marcos, de Mateus capítulo 6, que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos atribuindo a muitas outras questões, algumas situações que nós estamos vivendo, quando, na verdade, nós não podemos negar que o texto é muito claro, que Jesus Cristo disse, é falta de fé de vocês. Por isso que vocês estão preocupados. Por isso que vocês estão com essa ansiedade. Ou seja, ansiedade, preocupação exacerbada, Jesus disse, aí você não pode me contestar. É falta de fé. Leia o texto lá do Mateus, Jesus vai dizer isso para nós. É falta de fé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Essas coisinhas aí que vocês estão angustiados, igual os gentios que não conhecem a mim, igual os gentios que não têm esperança, e eles não têm esperança porque eles não têm fé, porque eles não me conhecem. Mas vocês, olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, foi Deus quem as criou, mas vocês são muito mais importantes, vocês têm muito mais valor do que ela. Meus irmãos, se a gente não observa e não absolve esse conhecimento na prática, nós não nos aprofundamos em Deus, não adianta, pode ser calvinista, pode ser arminiano, pode ser reformado, pode ser não da reforma, pode crer nos 5 pontos do calvinista ou não, se você não colocar em prática a vida da igreja. A vida da igreja é o que as cartas, é o que o evangelho ensina para a gente, é a gente vivenciar isso. Essas correntes não vai tirar sua angústia não, não vai tirar mesmo, corrente teológica, certo? Corrente escatológica, como tem muitas aí, não vai não. Agora, você crê que Jesus vai voltar? Vai. Se você é pré-milenista, milenista, pós-milenista, isso não tira angústia não, viu? Isso não alegra o coração não. Agora, crê que Jesus vai voltar e viver uma vida piedosa, que Ele vai voltar como Ele prometeu, aí sim, isso faz toda a diferença. Porque está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 3, que todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, ou seja, gera crescimento, purificação é crescimento, é se aproximar, é estar naquela esperança. Era isso que movia o crescimento da igreja primitiva. Qual era, irmãos? A esperança que Cristo ia voltar. Qual era a corrente de Paulo, pastor? Qual era a corrente de Silas? Eles não tocaram nada disso. Nada disso. Tudo isso são coisas do 15º século. Tudo isso que nós vivenciamos hoje, irmão, são coisas do 15º século. Certo? Porque até mesmo aqueles que antecederam a nós batistas não tinham essas correntes. Eles criam Cristo, pregavam o Evangelho, viviam a comunhão com a igreja, cria que Jesus voltar, pregava a santificação, a comunhão. Mas quando explodiu, realmente, não estou dizendo que é errado e que foi ruim, não. Foi bênção de Deus, foi projeto de Deus também. O problema é que os homens não estão adaptados. Porque muitos dos que os grandes teólogos na história ensinaram não era exatamente o que estão ensinando hoje em nome deles. Não é. Não é o que estão ensinando, ou seja, fizeram uma reformulação na teologia de Calvino, fizeram uma reformulação na teologia de Armínio, e aí querem empurrar de goela abaixo na vida da igreja. E agora tira Paulo de cena, tira Pedro de cena, tira Tiago de cena, tira João de cena, e agora eu sou calvinista, eu sou arminiano. Ou seja, perderam a identidade quando você realmente se apaixona por essas questões e vive aquela confusão. No seminário, meu Deus do céu, era uma guerra. Quando eu fiz o seminário na época, era uma guerra, uma batalha, e só se valorizava essas questões, esquecendo do essencial, do principal. Meus irmãos, Pedro disse, lançai sobre ele, Jesus cuida de nós, ele disse que o nosso Pai Celestial sabe o que precisamos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus disse que a nossa ansiedade e preocupações é vencida buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E para encerrar, meus irmãos, precisamos alimentar o coração e mente com o que é bom, Filipenses 4:8. Podemos nos alimentar com comida boa ou comida estragada. Comida estragada sempre trará prejuízo para nós. Como você tem se alimentado? Então tem muitas pessoas que estão realmente com suas mentes estragadas, com suas mentes frias, com tanta comida, mas parece que a comida está estragada. Por quê? Porque a comida não está sendo aquecida, não está sendo fervida pelo fogo do Espírito, pelo fogo da palavra, mas muito mais pelo fervor de mentes humanas. E aí, meus irmãos, gera realmente tudo o que nós estamos vivenciando. Então, a obediência sempre trará a proteção de Deus para nós. Isso não significa ausência de lutas, significa que Ele traz salvação. Só Ele possibilita a verdadeira alegria, só Ele pode encher-nos de paz. O resultado de se ouvir a direção de Deus é a paz que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Você quer mais do Senhor na sua vida? Se posicione, foi por você que Jesus foi levado à cruz do Calvário. Se posicione biblicamente. Tenha o assim diz a palavra de Deus, tenha o assim diz o apóstolo Paulo, tenha o assim diz Pedro, porque são palavras inspiradas, mas assim diz Calvino não, assim diz Armínio não, assim diz fulano de tal, pastor A, pastor B não, assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Aí você não vai ser realmente taxado, rotulado por ser calvinista ou arminiano, mas tem pessoas que gostam disso, porque está na moda, é vaidade. Ou seja, dizer que é de uma igreja reformada hoje é moda, gerou uma vaidade, mas eu não preciso necessariamente colocar uma placa Igreja Batista Reformada para eu crer naquilo que realmente tem fundamento bíblico, mas está na moda e está atraindo pessoas, porque a internet está realmente bombardeada por essa mensagem. E aí, algumas vezes recebi pessoas aqui, pastor, eu estou vindo para cá porque eu estou cansado da liturgia lá na minha igreja, eu quero uma igreja reformada. Eu disse, irmão, nossa igreja não é reformada, não. Nossa igreja é uma igreja bíblica. Não, mas o pastor é calvinista ou é arminiano? Eu digo, você que vai fazer suas conclusões. Aqui nós não temos essa bandeira, não. Aqui nós pregamos, nós cremos na palavra de Deus, na doutrina bíblica, como nós batistas sempre cremos. Mas aí você faça, né? Alguém na internet perguntou para um, acho que foi para o Evaldo um tempo, não foi, Evaldo? O pastor lá da igreja, irmão, ele é calvinista ou ele é arminiano? Aí o Evaldo ligou para mim, pastor, e aí? Eu disse, não, diga para ele que ele vem para a igreja, escuta a mensagem, escuta. Ele vai tirar a conclusão dele. Se ele disser que nós somos uma igreja arminiana, problema dele. Se ele falar que nós somos uma igreja calvinista, problema dele, não é o que nós estamos dizendo. Nós somos uma igreja bíblica, nós cremos na palavra de Deus. Então, meus irmãos, isso não gera crescimento nenhum, isso gera confusão e modismo, é o que nós estamos vivendo hoje. Então, nos voltemos para a palavra, e é isso que importa para a gente. Amém? Então, vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. E vamos agradecer a Deus por sua graça, por sua bondade e por sua misericórdia por nós. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tua bondade, Pai, por tua graça em nossas vidas, em nossa igreja, em nosso meio. Que o Senhor fortaleça a nossa vida, as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa convenção, para que continuemos, Pai, sem vaidade, levando o Evangelho, pregando a palavra no nosso estado, na nossa nação, no mundo, até que o Senhor volte, Pai. E que o Senhor nos perdoe pelas nossas faltas, pelos nossos exageros, pela nossa negligência, enfim, Senhor, por tudo aquilo que estejamos em falta diante de Ti. Que o Senhor nos purifique, nos limpe e nos coloque, Senhor, no prumo, na direção da Tua santa vontade. Assim oramos, assim agradecemos por Tua igreja, por Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até a noite, com a graça de Deus.